Entrevista. Blog Edirlei Rodrigues.
Nesta segunda-feira, eu vou ter o prazer de conversar com uma pessoa que hoje é um grande amigo, mas foi no passado um grande jogador. Ao meu lado, o meu querido Peixinho. Tudo bem, Peixe?
Tudo bem, Edirlei. Satisfação enorme em falar contigo e estou à sua inteira disposição.
Peixinho, essa semana foi muito especial para você. A semana passada, desculpa, porque hoje é segunda-feira, estamos mostrando a gravação e fizemos este bate-papo na semana passada, quando você esteve em São Paulo. Você foi lá no Tricolor, quando o São Paulo Futebol Clube prestou homenagem a 99 jogadores. Caminho dos Ídolos. Queria que você falasse dessa emoção que você viveu lá no Morumbi.
Ah, foi muito emocionante e fui muito bem recebido por todos, inclusive pelo Leco, que é o presidente do clube. Revimos vários jogadores, inclusive do meu tempo, era para ter vindo o Dino Sandi, mas não tive condições físicas de comparecer. Mas foi uma bela festa, o São Paulo é digno de elogios pelo que fez por nós, que um encontro entre ex-jogadores é uma coisa muito boa, que nos renova muito, e o São Paulo soube fazer muito bem feito essa passagem dos ídolos da história do São Paulo, e fazendo a calçada da fama, mais ou menos, que como eles falam. Só que o São Paulo, em vez de a gente pôr o pé no cimento, o São Paulo já fez um círculo, melhor falando, com a foto dos jogadores. E eu fui feliz porque eles puseram uma foto minha de 16 anos, me deixaram bem novinho, nem eu sabia dessa foto. Foi justamente quando me falaram que quando eu cheguei no São Paulo, essa foto foi feita.
Peixinho, existe aquele comentário, e ele é verdadeiro, que o São Paulo não abandona os seus ídolos.
É, pelo menos o Leco, com quem eu conversei logo que cheguei ao Morumbi, me garantiu isso, que o São Paulo dificilmente abandona os seus ídolos e seus jogadores queridos, principalmente quem começou no São Paulo Futebol Clube, que é o meu caso.
O Leco, você teve o primeiro contato com o atual presidente do São Paulo, você não o conhecia pessoalmente. O que você achou do atual presidente do São Paulo?
Eu fui muito bem recebido por ele, com toda a atenção, e tive uma boa impressão do senhor Augusto, eu mais conhecido como Leco.
Peixe, lá se encontrou, não da sua época, mas encontrou gente, amigas, tipo do Muricy, né? Que com quem você tem uma grande amizade.
Exatamente. Muricy, quando ele estava dirigindo São Paulo, geralmente cada 40 dias, 50 dias, eu ia visitá-lo no CT da Barra Funda, conversávamos muito e nos tornamos muitos amigos, muito amigos. O Muricy é uma pessoa excelente, uma pessoa simples, com muita competência, e provou isso no São Paulo e nos clubes que atuou.
Essa festa começou tipo 19, 20 horas e terminou que hora lá no Morumbi, Peixinho?
Começou exatamente às 7h30, que o São Paulo faz as coisas na hora certa. E terminou entre 11h30 e meia-noite, mas um espetáculo de festa, com tudo que a gente imaginar para se deleitar com comidas, com bebidas. Foi uma beleza e, olha, todo mundo saiu impressionado e contente.
Peixinho, fala um pouco agora da sua vida de profissional. O Brasil todo conhece Piracicaba, lógico, conhece bastante, porque você tornou-se um piracicabano, mas é bom relembrar. Da sua carreira, os times que você defendeu como profissional?
Como profissional, comecei no São Paulo, fui para a Ferroviária no Santos. Santos joguei no Comercial, depois joguei outra vez na Ferroviária. Joguei pelo Curitiba numa excursão à Europa, em 70. Depois joguei na Venezuela, com o Deportivo Itália. Encerrei minha carreira em Toronto, no Canadá, jogando pelo First Português, que seria o primeiro time português.
Vou só fazer pergunta difícil para você. Você sabe quantos títulos você conquistou?
Não. Só no Santos, entre brasileiro, paulista e torneios, 15 títulos. Na Ferroviária, 3 vezes campeão do interior. Comercial, 1 vez campeão do interior. Pelo Curitiba, ganhamos 2 títulos no exterior. E um título em Toronto, no Canadá.
No São Paulo?
São Paulo, 3 títulos com 3 torneios. O primeiro inaugurando o Jalisco em Guadalajara. O segundo na Colômbia. E o terceiro no Chile.
Depois eu vou pegar a maquininha. De acordo com o que você me falou, está gravado aqui, eu vou somar os títulos e te ligo. Falo, Peixe, são tantos títulos. Peixinho, mais difícil ainda a pergunta para você. Aonde você foi feliz? Que time?
Em todos os clubes. Graças a Deus, entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente. E graças a Deus, em todos os clubes que eu participei, tive a felicidade de ser campeão e viajar muito. Eu conheço 54 países.
Então, vou continuar insistindo. Mas aquele momento maravilhoso que você viveu. Por exemplo, no São Paulo, você fez o gol, o primeiro no Morumbi. No Santos, você jogou num time, o melhor time do mundo. Jamais teremos um time igual aquele do Santos, época de Pelé. Então, me diga assim, um momento mágico, inesquecível, que você viveu no futebol.
Bom, eu vivi vários momentos, graças a Deus. O primeiro, é lógico, seria o primeiro gol no Morumbi. O segundo, jogar ao lado de Pelé. Inclusive, joguei ao lado do Pelé no Exército. Nós somos campeão sul-americano militar em 59. E pelas equipes que eu joguei, Ferroviária, fui feliz demais na Ferroviária. Sou muito agradecido a Araraquara, sua torcida. No Comercial também foi uma boa campanha. Nós fomos campeão do interior, o único título que o Comercial tem da divisão especial. E de formas que eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que aconteceu na minha carreira. Eu só não ganhei dinheiro, porque naquele tempo não se ganhava mesmo. Mas todos os clubes que eu joguei, eu me empenhei a fundo para dar uma resposta boa a todos. E graças a Deus consegui.
Você jogou ao lado de grandes jogadores. Tem alguém que você ainda hoje mantém alguma amizade, conversa de vez em quando? Um que é muito próximo de você? Um que se tornou um amigo inesquecível?
Eu tenho muita amizade com o Pepe, com o Coutinho também, com o pessoal do Santos. Do São Paulo também, no meu tempo, mas tem muita gente que, infelizmente, já faleceu. Agora, eu me dou muito mais com o Pepe, porque eu, quando no Santos, a gente sempre ficou no quarto junto. Ele era uma pessoa espetacular. Foi um dos melhores amigos que eu tive no futebol, o Pepe. Tive o Matheus também na Ferroviária, que foi um rapaz que jogou comigo no São Paulo, no Infantil. Depois joguei com ele na Ferroviária e joguei com ele na Venezuela. De formas que eu, graças a Deus, fui feliz na minha carreira. Nunca fui expulso. Joguei 19 anos como profissional. Me orgulho disso, não ter sido expulso nenhuma vez.
Peixinho, fazer umas perguntas assim para você, na base assim de ping-pong. O gol mais bonito que você viu, que você lembra, você jogando. Não precisa ser necessariamente o seu, porque o seu, mas para sempre, vai ser o primeiro do Morumbi. É inesquecível, é a marca registrada do Morumbi. Mas você jogando pela Ferroviária, pelo Santos, pelo São Paulo, pelo Comercial, um gol maravilhoso, bonito que você viu.
Bom, eu tenho um gol que a torcida inteira da Ferroviária e Araraquara sabe disso. Foi um gol contra o Palmeiras em 1963, que eu fiz de bicicleta de fora da grande área. Valdir Moraes era o goleiro. Ele mesmo considera o gol mais bonito que ele tomou até hoje. E outra, um gol que falo que o Pelé fez na Rua Javari, que foi, eu não jogava no Santos ainda. Agora, eu vi o Pelé num torneio hexagonal do Chile, que nós jogamos com a seleção da Tchecoslováquia, que ele pegou a bola, a Tchecoslováquia foi bater um escanteio, o Pelé pegou a bola na meia-lua da nossa área, driblou 7 e jogou por cima do goleiro. Isso foi o maior gol que eu vi o Pelé fazer. Agora, como que eu vou falar do Pelé? Ele fazia gol de todo jeito, pô. Não tem como, né?
Bom, Bom, até lembra lá atrás, Garrincha, tinha Pelé, boa. Mais recente Maradona, tem Eusébio que jogava no Benfica, hoje tem aí o Cristiano Ronaldo, tem o Messi. Você tem alguma dúvida que Pelé foi o melhor jogador do mundo?
Olha, quem jogou do lado do Pelé, jogou contra ele, não tem a menor dúvida que jamais aparecerá um jogador como o Pelé. É impossível.
O melhor goleiro que você viu jogar?
Olha, o Gilmar aqui no Brasil, e eu joguei contra um goleiro na Argentina que jogava no River Plate, Amadeu Carrizo. Esse foi um dos maiores goleiros que eu vi jogar no mundo. Joguei contra o Yashin também, pelo Curitiba, nesse mesmo estádio que foi reformado que o Brasil disputou a Copa do Mundo. Aliás, o Brasil disputou lá também. Eu joguei contra o Yashin pelo Curitiba em 1971-72.
Peixe, técnico de futebol, né? Costumava se dizer, parece que parou um pouco, né? Que técnico ele não ganha jogo. Então vou te perguntar, um grande técnico ou melhor técnico com quem você trabalhou ou que te comandou?
Ah, os técnicos eu não tenho...
Você aprendeu muito, que você gostou.
Não, o que me lançou na Ferroviária foi o melhor treinador que eu tive mesmo. Tecnicamente, mudava o jogo no banco, foi o José Guilherme Agnelli. Inclusive treinou o 15 também.
Ô Santos, aquela época sua de Pelé, de Coutinho, de Zito... O técnico dizia o quê? O que o técnico falava para vocês? A gente fica curioso, porque como é que você pode, né, chegar para aquele time e dizer faça isso ou faça aquilo? Como é que era o relacionamento de vocês com o técnico?
Então, era engraçado porque o Lula era o nosso treinador. Agora, um time que tem Pelé, Coutinho, Zito, Gilmar, Mauro, Orlando Peçanha, Carlos Alberto Torres... Então, o que ele fazia? A gente rezava no chuveiro, veja bem, no chuveiro. Embaixo do chuveiro, não aberto, estava fechado o chuveiro. A gente rezava direitinho e tal. Aí ele falava, vai moçada, ou desculpa. Ele falava assim, vai moçada, bom somos nós, o problema é deles. Que boa. Essa era a nossa preleição.
Tinha orientação tática?
Não. Não tinha orientação nenhuma. E não havia necessidade, né, dele?
E quando começava a dar errado alguma coisa dentro do campo, vocês se ajustavam entre vocês?
É, nós tínhamos um capitão, né? José Lide Miranda, o Zito. Esse comandava. Quem mandava no Santos não era Pelé, nem era o Zito que mandava. Agora, dificilmente o Santos entrava em campo e jogava mal. Era muito difícil. A prova está aí que ganhou tudo.
Futebol de hoje. Vamos agora dar aquele pulo no tempo. Dá para comparar alguma coisa?
Não dá. Sabe por quê, Dirley? É o seguinte, hoje você vê esses marcadores, esses zagueiros que tem hoje. Agora, você jogando contra o Newton Santos, que eu joguei contra o Newton Santos, Rildo, você jogando contra o Mauro Ramos de Oliveira, Luiz Pereira, Marinho, quem mais vamos dizer, o Djalma Dias. Você não pode comparar com esses jogadores, me desculpe, que jogam hoje. Essa zagueirada de hoje, o Pelé faria 5 mil gols, tranquilamente.
Quem mais lhe deu pancada?
Em mim? A todos bateram, mas graças a Deus fiquei inteirinho, estou inteiro até hoje.
Mas eu acho que quem te marcava e muito bem...
Era o Dema.
Eu ia falar do Nilton Santos.
Não, o Nilton sim. O Nilton marcava você de brava e você dava risada ainda. Agora, o Dema foi um bom marcador que eu tive.
O Dema teve um apelido, né? Carrapato.
Carrapato. E ele era terrível mesmo. Não dava pontapé, nada. E a gente, né? Você não pode apelar com um jogador desse. Então é uma minha e uma sua. Vamos lá.
Um técnico que você gosta hoje, que você acha que ele sabe comandar um time hoje, o futebol de hoje?
Não, o que eu gosto é do Muricy. Pena que ele parou. O Muricy eu conheço a fundo, então posso falar... Os outros eu não conheço praticamente. Agora o Muricy, sim, posso falar de alto e bom som que foi um dos melhores. Eu sinto muito o Muricy não ter pego a seleção brasileira quando ele estava em atividade.
Um time que você gosta de ver jogar hoje, não precisa ser no Brasil, pode ser fora, você senta na frente da televisão e você fala, não, esse time eu gosto de ver jogar. Tem algum?
Tá difícil. Não tem a menor dúvida, está difícil. Futebol hoje em dia está... Perdeu aquela, vamos dizer, a individualidade que o jogador brasileiro sempre teve, um drible a mais, dois, três dribles. Hoje não, você é bola para frente, aliás, perdão, é bola para trás, bola para o goleiro. Vai do lateral, vai para o outro, vem para o outro lado, vai para o goleiro de novo. Quer dizer, isso aí no nosso tempo não existia. Se fizesse isso aí, você era vaiado, tranquilamente.
De quem que você gostou na Copa do Mundo agora, essa última?
Eu gostei do time da Bélgica, viu? Sinceramente, eu pensei que a Bélgica fosse chegar até o final. Mas eu acho que está em boas mãos o título na França.
Sua opinião sobre o Neymar?
É um bom jogador, mal assessorado. Mais nada.
Você acredita que ele pode dar a volta por cima? Foi muito criticado. Hoje a Europa inteira, o mundo inteiro fica de olho nele. Aquela tal fama de Caicai. Você acha que o Neymar pode se recuperar?
Olha, o Neymar tem que se ligar no campo. Ele pode dar a resposta dele no campo. Fora do campo é impossível, porque ele já ficou muito marcado. Entendeu? Veja se um Pelé ia cair como ele caiu na Copa do Mundo. Imagina, não tem condição nenhuma. Por isso que eu digo, igual o Pelé, jamais.
E o árbitro de vídeo? Qual a sua opinião?
Eu tenho algumas dúvidas ainda, viu, Dirley? Porque é uma evolução, não tem dúvida. Agora, há que fazer várias adaptações, na minha opinião. Não pode ser assim, tão repentinamente, entendeu?
Já imaginou um árbitro de vídeo com o Ducídio apitando?
Nossa, o Ducídio? E o Armando? Armando Marques? Aí ia ser duro. A briga ia ser uma briga terrível.
Eu acredito que eles não iam jamais aceitar a opinião do árbitro de vídeo.
Exatamente, não ia aceitar mesmo, principalmente o Armando Marques.
Armando ainda era educado, mas o Ducídio, no bom sentido, nossa, era casca grossa.
É, o Ducídio era bravinho, mano, mas um bom juiz, viu? Agora o Armando Marques chamava a gente de senhor, senhor Arnaldo. Eu falei, mas eu nem ligava, não olhava, porque não era uma sabe peixinho do Arnaldo no campo, ele chamava de senhor, sim.
Seu Edson.
Seu Edson. É isso aí mesmo.
Esse era Armando Nunes da Castanheira, era Rosa Marques, né? Isso. Um grande árbitro, um árbitro que marcou muito
o
no futebol.
Que nós tivemos.
Eu também considero que o melhor árbitro que passou pelo futebol brasileiro. Peixe, para a gente terminar. Não sei se você vai querer dizer isso, se você já disse. Seu time de coração.
Não, eu nasci no São Paulo e já era São Paulino quando era moleque, né? De formas que eu fui num clube por acaso que eu gostava. E me dei, graças a Deus, me dei bem. Fiquei no São Paulo praticamente uns 4 anos. E fui muito feliz, trabalhei com o seu Vicente Fiola, que foi o que me lançou. E sou agradecido ao São Paulo eternamente, porque é a minha casa. E eu tive a felicidade de fazer o primeiro gol no Morumbi. De formas que eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que passou na minha vida.
E quando jogava São Paulo e Santos?
Aí ficava difícil. Olha, uma vez eu, jogando pelo Santos contra São Paulo, fiz 3 gols na Vila, nós ganhamos de 5-1. E outra vez jogando pelo São Paulo contra o Santos, que veio, isso foi em 60. O Santos veio com faixa, com com um monte de coisa para jogar no Morumbi, e nós ganhamos 2-1. Foi o primeiro pênalti feito no Morumbi, que foi feito em Bim também, e o Dino Santos fez o gol. E no final do jogo eu fiz o gol, né? 2-1. E o Pepe fez um gol de perna direita, a única da carreira dele.
Não vale Pelé, tira o Pelé fora. O melhor jogador depois de Pelé que você viu jogar na sua época no futebol brasileiro?
Ah, tem vários, viu? Depois do Pelé tem o Rivelino, tem Tostão. Se eu for enumerar aqui, nós vamos longe, só craque.
Na época sobrava, né, Peixe?
Sobrava craque, sobrava. Em 62, quando eu treinei junto com a seleção brasileira em Serra Negra, nós tínhamos praticamente 5 seleções brasileiras de bom nível.
Peixe, em Piracicaba, antigamente falava que Piracicaba era um celeiro de atletas. Você, era só você andar, passear, num domingo pela manhã, pelos bairros, você encontrava grandes futuros craques. É assim ainda ou isso não existe mais?
Não, aqui em Piracicaba há muita qualidade, não tenho a menor dúvida. Só que é pena, sabe, que pouca gente ajuda, porque a molecada, a verdade é essa, o craque não está aqui no meio da cidade, o craque está nos arrebaldes da cidade. Agora ninguém te dá uma mão, fala, não, vamos pegar cinco moleques aí, eu ajudo aqui, eu ajudo ali. Dificilmente, eu já pedi isso um milhão de vezes e não tem como. Infelizmente nessa parte aí o pessoal se esconde muito.
Mas a garotada tá nas mãos de quem? Dos clubes ou dos empresários?
Ah, tá na mão do empresário, né? Tranquilamente. E a gente quer fazer um trabalho limpo, fica mais difícil.
Peixe, muito obrigado por nos receber. Muito obrigado pelo papo. Você é uma pessoa querida dos piracicabanos, querida dos quinzistas. Aqui você chegou, aqui você ficou e é bom tê-lo como amigo.
Tá, eu agradeço e sempre agradeci ao povo de Piracicaba. Sou muito bem tratado aqui, tenho muitos amigos, considero a todos e estou feliz aqui em Piracicaba.
Entrevista. Blog Edirley Rodrigues.